Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Assistência Social, bem como o Sr. Dr. Pedro Corte Real, Vogal do Conselho Diretivo, a Dra. Alvina Rodrigues, bem como a Sra. Diretora da Unidade de Gestão e Acompanhamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a Dra. Cristina Caetano. Isto, portanto, é mais uma audiência a juntar a todas as outras que temos tido hoje e as semanas anteriores sobre o Projeto de Lei 389-16 da Autoria do Partido Socialista, criou o programa Voltar a Casa, pretende dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga e respostas sociais. Eu, sendo assim, passaria de imediato, antes disso, a nível regimental, o Sr. Presidente fará o favor de fazer uma intervenção de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos, se houver um deputado único, terá 3 minutos de intervenção e depois finalizará com os 10 minutos de intervenção final depois da ronda dos partidos, certo? Isto utiliza ao todo 53 minutos, vamos tentar cumprir da melhor maneira possível. E sendo assim, eu passaria já a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social. Sr. Pedro Corte Real, faça favor, é só carregar um botão isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vou fazer uma intervenção inicial genérica, só ao enquadramento do que é agora o processo legal que nós estamos aqui a gerir. Portanto, a intervenção junto das pessoas que permanecem internadas em hospitais do Serviço Nacional de Saúde por motivos sociais, sem preencher critérios para cuidados continuados, é enquadrada pela portaria 38A-2023, de 2 de fevereiro, alterada agora recentemente pela portaria 20-2026, de 20 de janeiro, portanto aqui a segunda alteração. Esta portaria de 20 de janeiro vem rever o regime de articulação interinstitucional para efeitos de avaliação, encaminhamento, gestão de vagas e acolhimento de pessoas que permanecem internadas após alta clínica e define um modelo assente num princípio fundamental, o regresso a casa. Assim, o modelo de intervenção em vigor privilegia o regresso da pessoa ao seu domicílio com apoio de resposta social de base comunitária. O encaminhamento para respostas sociais de caráter residencial, designadamente ERPIs ou lares residenciais, ocorre apenas quando o regresso ao domicílio não seja viável, por motivo de dependência, incapacidade ou ausência de suporte familiar adequado. Portanto, a recente portaria vem também reforçar a articulação entre o Instituto de Assistência Social, a Direção Executiva do Sistema Nacional de Saúde e os serviços sociais hospitalares, clarificando os procedimentos de referenciação e acompanhamento das pessoas. O modelo atualmente em vigor assegura uma intervenção mais fluida, coerente e ajustada aos princípios da equidade, proporcionalidade e boa administração. Assim, a um nível mais operacional, o que é que nós podemos realmente identificar? Relativamente ao processo de avaliação, decisão e acompanhamento, este assenta num modelo integrado que avalia de forma conjunta a condição social e clínica do utente, define o encaminhamento mais adequado à sua situação e garante o acompanhamento contínuo e reavaliações sempre que necessário. Assim, a avaliação da situação social e de saúde é realizada conjuntamente por técnicos do Sistema Nacional de Saúde e da Segurança Social. O objetivo da intervenção é o encaminhamento mais adequado à situação específica da pessoa, de acordo com a seguinte priorização, e este é um dos aspectos que foi introduzido pela nova portaria, agora já deste ano, do início do ano. Primeiro, assegurar uma avaliação social adequada com vista ao regresso ao domicílio, com os apoios necessários ao regresso com base comunitária. Na manifesta impossibilidade deste regresso ao domicílio, o acolhimento da pessoa através da disponibilização de vagas em respostas sociais adequadas, portanto as ERPIs ou lares residenciais, são um exemplo usual, com acordo de cooperação, portanto vagas reservadas à Segurança Social. Finalmente, o acolhimento pode ocorrer de forma transitória em unidades intermédias ou camas intermédias. Ou seja, só após esgotadas todas as possibilidades previstas, a pessoa é encaminhada para as unidades ou camas intermédias. As vagas são preenchidas por indicação dos serviços do ISS, do Instituto da Segurança Social, mediante articulação com o Serviço Nacional com o Serviço Social dos Hospitais e do Sistema Nacional de Saúde e com a Direção Executiva do Sistema Nacional de Saúde no âmbito do processo de referenciação. O acompanhamento das situações abrangidas pela nova portaria é assegurado pelas equipas do ISS, em articulação com a equipa técnica da entidade de acolhimento e, caso necessário, com o serviço social do hospital do SNS ou dos cuidados de saúde primários, de forma sistemática e contínua ao longo de todo o processo. É privilegiado, sempre que possível, a transição para cuidados em contexto domiciliário. No modelo em vigor, e estes são, outra vez, novos aspectos introduzidos pela recente portaria, a gestão e a contratualização das vagas estão centralizadas nas entidades competentes. Para efeitos de acolhimento de pessoas abrangidas pela referida portaria, os hospitais e as unidades locais de saúde deixam de celebrar contratos, protocolos ou outros instrumentos legais com instituições do setor social e solidário ou com entidades do setor privado. Só excepcionalmente, quando se comprova a inexistência total de vagas na resposta considerada mais adequada e em unidades intermédias, pode ser autorizada a contratualização direta, mediante despacho conjunto do Instituto da Segurança Social e da Direção Executiva do Sistema Nacional de Saúde. Ora bem, que entidades podem aderir? Portanto, estas unidades intermédias, camas intermédias. As entidades do setor social e solidário que pretendam participar no regime previsto na nova portaria podem requerer ao ISS em dois formatos. A constituição de unidades intermédias específicas, em regra até 20 utentes, podendo ser cedida em casos devidamente fundamentados. Ou a conversão de vagas de respostas sociais de que já disponham em camas intermédias. O recurso a vagas do setor privado apenas é admissível quando se encontram esgotadas as vagas contratualizadas com o setor social e solidário e não exista vaga disponível em unidade intermédia. A duração máxima de permanência em cama intermédia é de 6 meses, renovável por mais 6 em casos excepcionais, mas eu repito, é um processo que está continuamente reanalisado e, portanto, o objetivo é, tanto quanto possível, fazer a pessoa regressar a casa. Relativamente ao financiamento, a comparticipação financeira do ISS é baseada no custo médio da ERPI, acrescido de uma majoração nos termos do compromisso de cooperação para o setor social e solidário, que inclusive ainda hoje foi assinado pelo Sr. Primeiro-Ministro. Os cuidados de saúde adicionais são assumidos pelo Sistema Nacional de Saúde, mediante faturação às IPSS, das IPSS às unidades locais de saúde, garantindo separação clara das responsabilidades. A comparticipação familiar é ajustada à capacidade económica do utente ou do seu agregado familiar, também de acordo com o que for a legislação vigente. Como conclusão, dar nota que o modelo em vigor se enquadra numa estratégia articulada e concertada entre saúde, segurança social e o setor social e solidário. E, portanto, esta resposta integra um modelo em escada, que procura uma priorização das soluções. Em particular, primeiro, regresso ao domicílio com apoios comunitários. Portanto, esta é sempre a solução que se preconiza e que se procura. Só depois, resposta social residencial, definitiva, um ERPI ou um lar residencial, quando o domicílio não é viável. E, finalmente, unidades, camas intermédias, como recurso subsidiário, excepcional e transitório, para assegurar acolhimento fora do hospital até existir uma resposta definitiva. E, de novo, uma resposta alternativa e, de novo, a resposta alternativa preferencial é sempre regresso a casa. Há uma avaliação conjunta e decisão integrada aqui do lado da saúde mais a componente social, portanto, através do Instituto da Segurança Social, onde se faz uma avaliação social e clínica de forma totalmente articulada por estes duas instituições, o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social, com encaminhamento adequado, reavaliações e acompanhamento contínuo do caso, como eu já tinha referido. Há também uma referenciação e gestão concertada de vagas. A ativação de camas unidades intermédias ocorre após esgotadas as alternativas e com o preenchimento por indicação do ISS em articulação com o Serviço Social Hospitalar e com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde no processo de referenciação. Centralização da contratualização e regras de exceção, a gestão e contratualização das vagas é centralizada e, portanto, admite-se que há algumas exceções quando há inexistência total de vagas na resposta adequada, inclusive à situação das unidades intermédias. Há aqui uma mobilização também do setor social e solidário, usando a sua capacidade instalada e também a reconversão de algumas unidades, e há uma separação clara de responsabilidades e cofinanciamento de saúde e segurança social. Portanto, isso como participa a componente social e o Serviço Nacional de Saúde, naturalmente, assume os cuidados de saúde adicionais para manter as responsabilidades claras. Obviamente, como eu já disse, mas eu penso que isto é sempre um aspecto importante, há aqui um acompanhamento interinstitucional ao longo, enquanto a pessoa está a receber uma resposta, que não seja estar ao domicílio, que é sempre estar no domicílio, que é sempre o regresso à família, é sempre a situação ideal. Esta estratégia articulada e concertada entre saúde, segurança social e setor social e solidário integra neste momento também alguns projetos pilotos específicos já em curso, qualificam os cuidados no domicílio mediante uma articulação segurança social e saúde, por forma os mesmos a serem uma opção de facto para as famílias. De acordo, portanto, com a Portaria 324 de 2025, de 3 de outubro, o SAD Mais Saúde é uma resposta social de proximidade e base comunitária, consiste na prestação articulada de um conjunto de serviços e de cuidados individualizados de apoio social em complementaridade, sempre que necessário, com cuidados de saúde prestados no domicílio a pessoas que não possam, por si, só assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades de vida diária. Portanto, como podem ver, há aqui uma preocupação de que as pessoas definitivamente tenham os apoios necessários no seu ambiente familiar. E termino referindo a Portaria 156, de 2025, de 7 de abril, criou um projeto piloto a nível das equipas de cuidados continuados integrados em 5 unidades locais de saúde durante um período de 9 meses, que foram prorrogados por mais 9 meses. E, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado e agradeço aos dois, Dr. Pedro Corte Real, pela sua exposição. Sendo assim, passaríamos já à ronda dos partidos. Começaríamos pelo Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Olga Correia. Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do ICE, o Dr. Pedro Corte Real, a Sra. Vice-Presidente, a Dra. Aldovina Rodrigues, um cumprimento à Sra. Diretora da Unidade de Gestão e Acompanhamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, à Dra. Cristina Caetano, e a Sra. Assessora Dra. Beatriz Gama Lobo. Agradecer desde já ao Sr. Presidente os contributos iniciais apresentados nesta discussão. Quando esteve aqui pela primeira vez na Comissão, eu disse ao Sr. Presidente que tinha muito ainda para nos dizer e dar de contributos a esta Comissão, e hoje estamos aqui para isso mesmo. Nós estamos aqui a analisar aquilo que um projeto de lei, aquilo que o Partido Socialista chama de programa Voltar a Casa. Eu, ao longo destas audições, porque já foram muitas, já ouvimos as entidades do setor social, tivemos hoje de manhã numa audição conjunta com os administradores hospitalares, assistentes sociais, a Associação Nacional de Cuidadores Informais e a administradora da ULS São João, e entre outras entidades, que não me está agora a correr o nome, para não estar a perder mais tempo, mas dizer, Sr. Presidente, que estamos aqui a analisar um projeto de lei que, curiosamente, entrou no dia em que foi publicada a portaria do Governo, a portaria 20 de 2026. E eu costumo dizer que este programa é mais um chavão, e é mais um chavão por aquilo mesmo que o Sr. Presidente acabou de dizer aqui nesta audição. O Governo já está, muitas das medidas que estão aqui a ser apresentadas pelo Partido Socialista, já estão, que são as 5, no artigo número 5, as modalidades, já estão neste momento a ser executadas por este Governo. O acompanhamento que é necessário, a Rede Nacional de Cuidados Continuados, e nós, isto tudo resume-se àquilo que está a ser feito, SAD Mais Saúde, o projeto piloto das equipas de cuidados continuados integrados, o alargamento dos cuidadores informais aos não familiares, a bolsa de cuidadores, o aumento do subsídio de cuidador informal, tudo medidas que o Governo já está a fazer, não é com o chavão do programa Voltar a Casa, mas como o Sr. Presidente disse, é regressar a casa, é o utente poder ser tratado, ser retirado dos hospitais, onde está exposto a muitas situações que não deve estar, e poder regressar regressar ao seu meio habitual de vida, mas com soluções concretas, soluções que estão a ser desenhadas em projeto piloto, é verdade, vão ter que ser avaliadas, vão ter que ser naturalmente alargadas a todo o território como respostas sociais, mas, Sr. Presidente, perceber, e pedi aqui a ajuda do Sr. Presidente, porque nestas audições temos ouvido as entidades focar naquilo que é o projeto de lei do Partido Socialista e não falam daquilo que é o trabalho que está a ser feito pelo Governo, conjuntamente com o Instituto da Segurança Social. E aquilo que nós pedíamos, o Grupo Parlamentar do PSD, que nos explique claramente se a aprovação deste projeto de lei, tal e qual está, que é uma duplicação em muitos casos de coisas que já estão a ser feitas no terreno, e com a agravante que projeta para o Orçamento de Estado de 2027, o Partido Socialista, ao longo das audições, tem dito que é resposta imediata no terreno. Resposta imediata no terreno é a Portaria 20 de 2026, que altera uma portaria que já estava no terreno, a 38A, por onde são neste momento reguladas as altas sociais. E aquilo que concretamente importa perceber é, Sr. Presidente, se a aprovação deste projeto de lei do Governo do Partido Socialista, se não vai criar entropias naquilo que é a regulamentação e aquilo que está a ser já aplicado no terreno relativamente à Portaria 20 de 2026, que essa sim produz efeitos no terreno. Aliás, temos já as misericórdias a dizer que têm camas disponíveis para poder, com o ICE, disponibilizar para poder acudir a essa questão. Mas temos que terem atenção que não é só, e isso sempre foi uma prioridade deste Governo, ainda encontra aquilo que são as pretensões da União Europeia, que é a desinstitucionalização das pessoas e manter as pessoas em casa. E isso, os projetos-piloto que estão no terreno são fundamentais, e perceber, Sr. Presidente, com dados concretos, se realmente aquilo que tem sido as respostas do Governo, se já estão no terreno a surtir efeito, e se esta aprovação do projeto de lei do programa Voltar a Casa não vai criar entropias, não vai criar mais conflito no terreno, juntamente com as entidades, em vez de dar respostas concretas, até porque, curiosamente, o Partido Socialista quer pegar em edifícios que estão desocupados, criar uma linha de financiamento, e eu, ao falar em linhas de financiamento, recordo-me do último projeto, ou da última, eu já não me recordo se era decreto-lei do Governo, por causa das casas de acolhimento, que ficaram de criar uma linha de financiamento que nunca foi criada, e este Governo é que teve que resolver essa questão com as entidades. E isso era perceber, Sr. Presidente, se estamos no caminho certo com a Portaria 20 e se realmente aquilo que este Parlamento se prepara para aprovar, se não vai criar mais constrangimentos e mais entropias naquilo que é o trabalho que está a ser feito e bem pelas instituições do setor social, pelo ICE e também pela área da saúde, mas a área da saúde teremos o seu diretor executivo do SNS, que poderá também dar esses contributos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passaremos então para o Partido Chega, o Sr. Deputado Armando Grave. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, senhoras e senhores deputados, senhores convidados. Isto não vai ser um momento fácil para mim. De qualquer das formas, eu vinha preparado com um texto para ler, mas entretanto recebi uma mensagem e vou ter que ir a ler. Não resisto. Não sei se mais algum senhor deputado ou senhor deputada conseguiu ler. Eu vou ler o texto. Somos auxiliares de ação direta, mas para muitos somos apenas limpadores de idosos. Mas somos muito mais que isso. Somos o beijo de um filho, somos o abraço de uma mãe, de um pai que já faleceu. Somos a voz de carinho que os acalma nos momentos de desespero ou desorientação. Somos as mãos que lhe aconchega a cama, na roupa, nas noites mais frias. Somos o olhar de carinho e de calmaria, como o mar calmo em noites de verão. Somos quem lhes dá o alimento, muitas vezes, à boca. Peço desculpa. Somos quem lhes dá o banho digno do relaxamento. Somos, muitas vezes, a voz que a família ouve. Somos os braços que os deita e que os levanta para mais um novo dia. Somos o medicamento que cura as suas dores, as suas feridas. Somos amor de um filho, de um neto, de um pai. Então, tínhamos nós, senhores deputados e senhoras deputadas e senhor presidente, tínhamos nós, já não sei onde é que estava, em atenção de quem é que estamos a falar, Estamos a falar de pessoas que vivem com a presença da transição entre a vida e a morte, de uma forma real. Somos cuidadoras e cuidadores informais. Hoje tudo está bem e amanhã aquela pessoa já partiu e no seu lugar estará outra. Essa é a nossa realidade. E temos que ter muita força interior para não deixar que a morte, que faz parte do nosso, deles, dia a dia, não nos afete. Por isso, esta profissão, Sr. Presidente da Segurança Social, deveria ser mais valorizada para todos. Parabéns da minha parte a todos os cuidadores e cuidadoras informais pelo vosso trabalho que precisa de ser valorizado. Entretanto, eu resolvi concluir com o meu texto. Este programa, Sr. Presidente, Voltar a Casa, é mesmo voltar a casa. Não é sair de uma instituição e ir para outra instituição, como aqui foi referido. É voltar a casa, ao seu ambiente. Deve, acima de tudo, garantir que as pessoas regressem ao seu meio, com condições, com ambiente, com dignidade. Sabemos que os hospitais e outras instituições têm feito um enorme esforço, muitas vezes significativo, todos nós sabemos, para dar resposta a esta realidade, ainda que de forma provisória, embora irregular. Não estou a dizer ilegal, irregular. Qual tem sido, pergunto ao Sr. Presidente, qual tem sido a valorização dos cuidadores informais? Sabemos que uma cama do hospital custa cerca de 1.000 euros por dia, é a informação que temos recebido aqui, e sabemos que um cuidador informal recebe cerca de 600 euros por mês. Se eu estiver enganado, agradecia mesmo que me dissessem, porque é essa a convicção que eu tenho. Assim, pergunto ao Sr. Presidente, qual tem sido concretamente o papel dos municípios? Qual tem sido o nível de envolvimento do poder local na criação de respostas de proximidade? Sim, Sr. Presidente, estou-me a referir a isto porque todas estas pessoas, em regra, trabalharam para os municípios, pagaram taxas, taxinhas, impostos para os municípios. E quando precisam dos municípios, eles afastam-se. Qual tem sido, na identificação, qual tem sido a posição dos municípios, se a Segurança Social soube, na identificação de soluções habitacionais, no apoio às famílias das quais estas pessoas fazem parte? A implementação do programa Voltar a Casa não pode limitar-se à gestão de altas clínicas, nem à redução estatística de permanências hospitalares. Tem que ir mais longe, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente. Tem de garantir soluções reais de habitação, de acompanhamento e de cuidados. E, acima de tudo, aquilo que verdadeiramente importa, que estas pessoas, que poderemos ser nós num futuro próximo, possam viver com dignidade. E que esta Assembleia da República, senhores deputados e senhoras deputadas, e senhor Presidente da Segurança Social, esteja à altura das responsabilidades que vai encontrar num futuro que será próximo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Armando Grave. Passaremos então agora para o Partido Socialista, senhor deputado Irene Costa. Senhor deputado, faça favor. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Está ligado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados, Dr. Pedro Corte Real, Dra. Aldevina Rodrigues. Obrigada. Desde já, antecipadamente, agradecer os contributos que nos possam trazer à análise deste projeto e dar só aqui um ponto de situação que é irrelevante nesta discussão, tendo em conta a oportunidade da apresentação de propostas, mas dar nota que nas audições que fizemos na semana passada tivemos conhecimento que uma das instituições que ouvimos, quando forneceu os contributos para a medida do governo, deu também conhecimento que já tinha em mãos o projeto do Partido Socialista. Portanto, acho que é irrelevante falarmos aqui da oportunidade, mas não podia deixar de dar esta nota. Portanto, o que nos interessa mesmo é resolver o problema às pessoas, é resolver o problema de quem está indevidamente internado num hospital, e temos que colocar as pessoas no centro desta discussão e não aqui os interesses ideológicos. Portanto, falamos aqui de internamentos sociais, de uma realidade que todos conhecemos muito bem, uma realidade que continua a pressionar o Serviço Nacional de Saúde e, por via disso, não consegue dar uma resposta digna a quem quer sair e obstaculiza também aquelas pessoas que querem entrar para terem cuidados de clínicos, e é isso que nos motiva. Portanto, este é um problema que já em maio de 2024 o Governo da AD assumiu como uma medida prioritária através do Plano de Emergência e Transformação da Saúde e estabeleceu como uma medida prioritária com uma solução que apresentaria, ou uma resolução que apresentaria até ao final desse mesmo ano 2024. Isso acabou por não acontecer, aliás o problema agravou-se, como foi dito hoje de manhã, cerca de 12 a 20% dos internamentos nos hospitais são internamentos indevidos e há um aumento em dois anos, há um aumento de cerca de 20% destes internamentos indevidos. E este é um dado muito relevante e aliás o relatório do Plano de Emergência e Transformação da Saúde veio de facto dizer que o Governo não conhecia bem o problema, que o problema não era amplamente identificado. E portanto, quando nós não conhecemos bem o problema, dificilmente conseguimos construir soluções que sejam estruturais. Mas eu queria dizer também que ao longo dos anos foram dadas respostas a este problema, como a rede dos cuidados continuados, o apoio domiciliário, os ERPs, os cuidadores informais também. Foram também implementadas medidas excepcionais durante o ano da pandemia que depois o Governo decidiu abandonar e que tinham resultados muito positivos. Mas queria também falar das novas respostas que agora surgiram, como as camas intermédias ou o SAD Mais Saúde, que o Sr. Doutor também teve a oportunidade de falar. E sobre estas soluções, importa dizer que relativamente aos projetos pilotos que o Sr. Doutor falou, nós não conhecemos resultados. A Portaria 92-2026 vem dizer que é com base nos resultados muito positivos destes projetos pilotos, mas nós não conhecemos esses resultados, portanto, damos de boa fé que serão bons resultados e achamos até que esta resposta pode ser complementar ao projeto do Partido Socialista. E dar também nota de que a Portaria 20-2026 assume-se como uma resposta que não resolve estruturalmente este problema. É a sua própria natureza, apresenta uma solução avulsa, dependente da capacidade que já existe e que redistribui recursos em vez de os aumentar. Ou seja, é no fundo uma manta curta, resolve de um lado, mas destapa do outro lado. Portanto, a Portaria reconhece o problema, mas fica aquém da resposta. O que faz, no essencial, é reorganizar o que já existe, é redistribuir as vagas, mas não cria uma capacidade nova, não garante previsibilidade e, sobretudo, não resolve o problema de fundo. O projeto de voltar a casa é precisamente o contrário, porque apresenta aqui uma diferença essencial, que é cria novas camas. Ao criar novas camas, através do envolvimento do setor social, através do envolvimento da autarquia, com um financiamento dedicado, apresenta aqui uma resposta que, e ouvimos hoje de manhã, as instituições que ouvimos hoje de manhã, disseram-nos isto, que podem ser poucas respostas porque as instituições, o projeto prevê uma possibilidade das instituições avançarem com 10 camas. É uma resposta fácil das instituições organizarem. As instituições estão disponíveis para esta reorganização dos seus serviços. É uma resposta que basta pequenas obras de adaptação, que estas obras também estão incluídas no projeto. E apesar de ser dito também de manhã que é uma resposta que é insuficiente, a verdade é que se nós tivermos na área de referenciação de uma OLS em que 10 instituições queiram avançar com este projeto, estamos a falar de 100 camas, porque são 10 camas de cada instituição, e eu acho que há esta disponibilidade. Aliás, a União das Misericórdias, como também disse a senhora deputada, referiu que tinha aqui camas disponíveis para podermos avançar. Portanto, a diferença substancial do projeto Voltar a Casa é que apresenta uma resposta imediata. A pessoa tem alta clínica e tem um lugar para onde ir numa resposta de transição. Temos dois anos para programar todas as soluções, todo o percurso que o utente poderá fazer a seguir para um ERP, para uma rede nacional de cuidados continuados, não retirando as camas às redes de cuidados continuados para dar soluções intermédias, que é o que está a acontecer neste momento. Portanto, o que nós queremos aqui perceber da vossa parte é que, e analisando o projeto Voltar a Casa, é o que é que podemos melhorar no projeto para que de facto consigamos seguir este caminho e dar efetivamente uma resposta de transição digna dentro do sistema para que o utente possa voltar a casa com dignidade. Muito obrigada.
Gostaria de ter agora a palavra à Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sra. Deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Instituto da Segurança Social, na pessoa do seu Presidente. E começar por dizer, nós estamos aqui a discutir um projeto de lei que pretende dar uma melhor resposta ao problema dos internamentos inapropriados, portanto pessoas que já têm alta clínica e que se mantêm nos hospitais, alguns são casos sociais, outros não necessariamente, e um problema que tem muito impacto, quer seja para a própria qualidade de vida das pessoas, mas também pelo efeito sistémico que tem no sistema de saúde, nomeadamente pela falta de resposta assistencial que depois as unidades hospitalares dão quando têm doentes internados que já não deviam lá estar e, portanto, ocupar, vou dizer de uma forma simples, ocupar camas que não deviam estar ocupadas por estes doentes, que deviam ter outra resposta, quer em casa, quer na comunidade. E do ponto de vista da Segurança Social, a minha primeira pergunta é simples no sentido de perceber se este projeto que estamos a discutir, portanto estamos no âmbito de um processo de especialidade, se vai resolver ou não algum problema no terreno. Porque aquilo que me parece é que nós, todo este problema se resolve mais com capacidade de execução e, portanto, do que propriamente com criarmos legislação em cima de legislação. Eu não me parece, isto é a minha opinião pessoal, obviamente, que houvesse falta de legislação neste campo, parece-me é que há falta de execução e de ação. E começo por vos perguntar logo se... Porque é daqui que vem o problema, que é a falta de vagas. E, portanto, perguntar-vos se a rede atual de segurança social tem capacidade ou não para responder a estes casos. Se isto, acho que me vão dizer que não, porque isto tem sido crónico ao longo dos anos, portanto, nós continuamos sem criar as vagas necessárias para este tipo de doentes, da parte de tentar fazer regressar as pessoas a casa, depois não temos equipas na comunidade que possam ajudar estas pessoas e, portanto, no fundo é disto que nós estamos a falar. E aquilo que eu pergunto é, isto resolve-se com legislação ou resolve-se com financiamento? Porque, de facto, não há previsibilidade também da parte das instituições, nós já ouvimos aqui em audições muitas vezes, não só neste âmbito deste processo, mas, basicamente, as instituições estão subfinanciadas e, portanto, é muito difícil criar vagas, é difícil criar equipas e, portanto, eu não me parece que isto seja um problema de legislação, mas queria-vos perguntar, porque aqui também foi referindo a portaria, e eu acho que ela é positiva em muitos casos, mas novamente, estamos a criar a legislação, mas temos é que atuar no concreto, no terreno. E, por exemplo, e aqui gostava de vos perguntar se a Segurança Social tem estes dados, qual é hoje o tempo médio de resposta para uma destas pessoas? Uma pessoa que tem uma alta clínica, claro que isto varia consoante a resposta que seja preciso, mas que se tem esta informação e quais são esses tempos? Porque também era importante, quando, já que estamos a criar mais legislação, então que tivéssemos aqui um standard de tempos que devíamos tentar cumprir, que é para perceber se as medidas que estamos a tomar vão funcionar ou não. Porque, por exemplo, um caso que nós falámos aqui de manhã e que é conhecido, as ULSs, para resolver estas situações, têm estado a contratar camas diretamente às instituições. Obviamente isto cria um problema, não precisamos de entrar por aqui sobre a forma, como isto é uma forma que resolve no curto prazo, mas que depois traz outros problemas adicionais, mas aquilo que eu pergunto é, porquê é que elas fizeram isto? E fizeram isto, e é isto que eu gostava que me explicassem, fizeram isto porque é uma questão de resolverem o seu problema, porque a Segurança Social não deu resposta a tempo. E, portanto, elas tiveram que arranjar uma forma de resolver o seu problema, exatamente porque senão têm as urgências completamente entupidas, porque não conseguem responder, já para não falar de cirurgias que são adiadas, nós falámos disso hoje de manhã. E, portanto, depois perguntar também se hoje em dia, porque nós ouvimos algumas queixas de que não existe uma boa articulação entre a saúde e a Segurança Social. E, portanto, como é que isto está a ser melhorado? Aquilo que eu pergunto é, para o futuro, o que é que está previsto? Como é que nós conseguimos melhorar isto? Porque, novamente, aquilo que depois vemos no terreno é que isto parece ser muito feito caso a caso, consoante a articulação pessoal entre as pessoas, funcione melhor ou pior, e, obviamente, isto não pode funcionar assim. Depois, mesmo voltando ao projeto de lei e terminando... É perguntar-vos de que forma é que este projeto de lei, de facto, se distingue daquilo que o Governo está a fazer. Porque, no fundo, vai, parece-me a mim, exatamente no mesmo sentido e, portanto, também me parece que estamos aqui, novamente, e vou repetir o que já disse, estamos a sobrepor legislação em cima de legislação, medidas em cima de medidas. Acho que isto só vai gerar mais confusão e mais entropia, mas, pronto, gostava que fossem vocês a dizer-nos isso. E, no fundo, é isto, qual é a visão neste momento do Instituto da Segurança Social para resolver este problema, ou seja, se estão previstas mais medidas além daquelas que já foi explicitando, porque aquilo que nós temos que garantir, e desde que eu sou deputada, portanto há 4 anos, este tema tem sido recorrente, e a verdade é que, e aqui não é uma questão de culpar ninguém, só acabar a frase, e aqui não é uma questão de apontar culpas a ninguém, acho que é mais do que tempo na altura, este problema só se vai agravar, há muitas condicionantes entre o envelhecimento da população, entre as mais doenças crónicas, portanto, temos finalmente que nos unir todos enquanto partidos, enquanto Assembleia da República, enquanto instituições públicas, para conseguirmos resolver este problema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Meia. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os nossos convidados, na pessoa do Dr. Pedro Corte Real, e permita-me desde já uma pequena observação que eu não poderia deixar de fazer. Pelo menos 3 vezes o Soutor, em querendo referir, suponho, ao Serviço Nacional de Saúde, chamou-lhe sistema. Bom, continuemos a chamar-lhe o que ele é, que é Serviço Nacional de Saúde. Perdoa-me o reparo, mas eu não poderia deixar de o fazer. Eu gostaria de começar por uma das questões de fundo que o PCP coloca nestes debates. E a questão de fundo tem a ver com as condições materiais dos idosos e das famílias, o que tem uma relação direta com os baixos salários e as baixas pensões, que muitas vezes inviabilizam a resposta familiar às situações de que aqui estamos a falar. E, portanto, tenho que perguntar-lhe se sim ou não prejudica o desempenho da retaguarda familiar na resposta a essas situações. Depois, uma outra questão tem a ver com as respostas sociais e a capacidade das respostas sociais. O PSD ainda há pouco veio aqui invocar uma espécie de uma portaria que parece milagrosa para resolver estes problemas, mas que entronca num outro problema de fundo, que é a real capacidade ou incapacidade, aí sim, do sistema social e solidário, nomeadamente, para acorrer a estas condições. É porque o que nós verificamos é que há um número de vagas que é manifestamente insuficiente, quer em termos de estrutura residencial para idosos, quer em termos de centro de dia, quer mesmo em termos de cuidados ao domicílio, enfim, um conjunto de serviços e apoios e equipamentos de que estas pessoas necessitam e não têm. E, portanto, tenho que perguntar-lhe, Sr. Presidente, qual é o atual número de vagas de apoio e quantas é que são necessárias? Calculo que muitas, sou incompetente para as quantificar, mas certamente o Soutor tem elementos que nos faltam e que seriam úteis a este nosso debate. Isto é, para se resolver. Estamos a falar de pelo menos 2.300 internamentos sociais. Como é que este problema se resolve e com quantas vagas? Por outro lado, é manifesto, quer na perspectiva da famosa portaria do governo, quer do próprio projeto de lei do Partido Socialista, o que nós verificamos é um aumento da pressão sobre a rede social e a rede solidária. E a pergunta que se impõe é simplesmente esta. Mas não será desta vez, não será mesmo desta vez que o Estado tem de responder com uma rede pública de respostas com todos estes equipamentos, apoios e serviços aos idosos? E a propósito, perguntar-lhe qual é o potencial imobiliário do próprio Instituto da Segurança Social, que tem certamente muitos imóveis suscetíveis de serem convertidos, alguns deles até rapidamente, para criar estes equipamentos. E disse muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Meia. Acabando agora aqui a ronda dos partidos, passaríamos então à intervenção final do Sr. Presidente do Instituto de Ação Social. Teria 10 minutos. Enfim, não preciso ter aqui um rigor cronómetro.
Sim, sim.
Mas esteja à vontade, às vezes tiver que um minuto ou outro também, penso que os senhores deputados aceitarão.
Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, agradeço ao Sr. Deputado Alfredo Maia o reparo que fez. Peço desculpa a todas as senhoras e senhores deputados relativamente à denominação incorreta, onde se chama Sistema Nacional de Saúde e não Serviço Nacional de Saúde, com as minhas desculpas. Eu diria que há aqui algumas questões que são comuns e, portanto, em algumas situações, a resposta de alguns dos senhores deputados serão coincidentes com questões levantadas por outros senhores deputados. Bem, eu queria, talvez aqui numa primeira intervenção, ainda um bocadinho talvez fora aqui das respostas mais concretas, eu queria chamar a atenção do seguinte. Nós estamos aqui perante um problema que é reconhecidamente um problema nacional, não é? Que tem a ver com o envelhecimento da população. Resulta de nós sermos um país evoluído e, portanto, isso é muito bom, mas o facto é que temos uma população muito envelhecida e que numa fase final precisa de cuidados de saúde, em termos genéricos, aquilo que muitas vezes se chama cuidados continuados ou na buzzword anglo-saxónica, os long-term care, que têm custos elevadíssimos e obriga as sociedades a adaptarem-se de um modo sistemático a estas situações. E, portanto, eu queria chamar a atenção desse aspecto, que qualquer política para resolver sistematicamente esta questão em Portugal, como aqui também foi dito, e que o que se prevê é que nos próximos anos ainda haja aqui um potencial agravamento, portanto, precisa aqui ainda de continuar a ser pensada e desenvolvida. Vou agora então, se calhar vou olhar já aqui um bocadinho mais para as questões. Sim, relativamente, eu penso que a Sra. Deputada Helga Correia começou com, portanto, aqui a questão da relativamente à legislação e aqui ao facto de haver aqui uma nova legislação quando uma portaria acabou de ser aprovada agora no início, entrou em vigor em janeiro. Pronto, sim, realmente, o que é que nós podemos dizer? Que quem tem de fazer depois a gestão destes articulados legais e quem tem de gerir estes negócios é que realmente nós produzimos muita legislação, às vezes legislação complexa. É uma legislação que não facilita a vida aos nossos parceiros, a quem presta os serviços, não nos facilita a nós e muitas vezes, eu lamento dizê-lo, é assim, não acrescenta valor e aumenta bastante os custos de gestão. Quero com isto dizer que estamos a discutir aqui na especialidade o voltar a casa só traria complexidade. Não é isso que eu estou a dizer, não me compete a mim, compete dizer isso aos senhores deputados, mas eu penso, não sou jurista, mas quando leio a portaria, eu diria que muito do que lá está, eu se calhar até vou dizer sobretudo em espírito, até o que está a ser aplicado, porque definitivamente o que se está à procura é garantidamente fazer com que as pessoas não saiam do seu seio familiar quando isso é possível. Ainda que a segurança social e a saúde, e é aqui outro aspecto importante, isto não é um problema nem da saúde, nem da segurança social, acaba por ser ao Serviço Nacional de Saúde e à segurança social que acabam por ter que gerir estas problemáticas, mas isto definitivamente eu diria que é um problema nacional e, portanto, tem de ser visto numa perspectiva um bocadinho mais abrangente e nós estamos no espaço comunitário, vários países com quem nós partilhamos muitos dos problemas e muitas das soluções já foram encontrando alguns mecanismos um bocadinho mais sofisticados, mas precisam não só da saúde, não precisam não só da segurança social, mas também muitas vezes precisam também das próprias finanças, criar aqui instrumentos legais, instrumentos de apoio fiscal e muitas outras alterações que permitam, diria eu, resolver este problema, diria, mais de fundo e sistematicamente. Claro que muitas das ideias que nós estamos aqui hoje a discutir, eu diria que já estão a ser implementadas e também são boas ideias. Não, provavelmente teremos é que ir mais longe. Portanto, o que é que eu dizia? Sobre a legislação, eu acho que era importante nós percebermos se a nova legislação nos vai ajudar e se vai, de algum modo, melhorar algumas das respostas. Sim, mais uma vez, não me compete a mim fazer essa avaliação, é uma avaliação política, mas eu pedia, portanto, aqui que dentro da Casa da Democracia se confirmasse que o que se está a fazer realmente acrescenta aqui alguma mais-valia. Porque o que nós precisamos definitivamente é capacidade de execução. Ter os instrumentos que nos permitam executar. Há aqui uma componente financeira, há sempre, não estou a pôr em causa, e os vários governos têm feito investimentos e têm crescido, os investimentos nestas áreas têm crescido muitíssimo, e portanto eu diria que percebe-se agora, aliás, mais uma vez, o Sr. Ministro assinou hoje um novo acordo, e portanto há um investimento que está a ser feito pelos vários governos, mas também há aqui a necessidade de haver aqui suportes tecnológicos para a implementação destas medidas. A colaboração entre, foi aqui referida, a colaboração entre saúde e segurança social. Sim, eu cheguei ao Instituto da Segurança Social em dezembro passado, dezembro de 2025, tive em algumas reuniões de preparação, de articulação, e em particular da portaria que está agora em vigor, e eu só vos posso dizer que se era má no passado, eu agora, se me perguntarem, não posso ser testemunha disso, pelo contrário, posso ser testemunha que há uma vontade de uma parceria, um trabalho conjunto, e é por causa disso que estamos aqui no terreno, e que aqui que também, como foi referido, o Serviço Nacional de Saúde aceitou que esta colaboração com a Segurança Social passaria por, inclusive, deixarem de autonomamente estarem eles a contratar uma solução que perceberam que não seria o ideal. Não quer deixar de dar uma... Não é o objetivo aqui hoje desta audição, mas sobre os cuidadores informais, ouçam, é uma preocupação do Instituto da Segurança Social, obviamente, desde logo a questão dos descansos, das férias, de tudo o que são os instrumentos que estas pessoas são absolutamente essenciais para esta resposta, terem as condições tão boas quanto possível. Não sendo o objetivo hoje aqui da audição, queria pelo menos deixar aqui uma palavra que não está esquecido. Depois ainda o Sr. Deputado Chega também fez referência que não é sido um hospital para voltar ao outro hospital, mas eu aqui diria que quer a portaria que está hoje em vigor, quer o que estamos aqui hoje a discutir neste lugar, de voltar a casa, nenhuma delas procura isso. Pelo contrário, procura exatamente sair do hospital e garantir que a pessoa volta a um ambiente familiar, e só em situação contrária é que isso não acontece. Eu talvez só gostava de chamar aqui a atenção, porque às vezes há um conjunto de números que aparecem relativamente a estas altas sociais e que aparecem muitas vezes estes números e vão aparecendo na imprensa, 2.875, 35, etc. Eu queria só dizer que estes 2.800 e tal casos, vamos dizer assim, que são documentados, e obviamente tem uma dinâmica, todos os dias esta contagem vai alterando, estes tipos de respostas resultam de várias naturezas, está bem? Resultam de, olha, decisões judiciais de maior acompanhado, está-se à espera de decisões judiciais. Regulação de situação de residência em Portugal. Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que muitas vezes há alguma falta de capacidade de resposta. Estruturas de saúde mental para doentes crónicos, ao abrigo da contratualização entre saúde e setor social. Portanto, são várias as situações. Resposta social domiciliária, ambulatório, etc. Ou seja, de um aumento de um total que excede estas 2.800 pessoas que eu referi, na realidade 745, à contagem de ontem, se não me engano, são as que requerem uma resposta de natureza social. Está bem? Portanto, este é também um aspecto que é importante. Este número de 2.800 e qualquer coisa de pessoas estamos aqui a referir, que é um número grave, obviamente, mas nem todas exigem uma resposta da Segurança Social, nem é a Segurança Social que tem capacidade de dar resposta a muitas destas pessoas, porque estas pessoas, muitas vezes, não necessitam estar numa cama de um hospital, mas ainda precisam de cuidados de saúde, que são cuidados de saúde que não podem ser dados numa situação de estrutura residencial para pessoas idosas ou de um lar residencial, tipicamente. Portanto, Sobre este aspecto, gostava aqui de deixar claro que nem tudo são respostas sociais. Ora bem, o meu tempo está a terminar e vou já mesmo terminar. As instituições neste momento estão-se a adaptar. Eu queria só chamar a atenção de que isto é um aspecto bastante importante, tanto o setor solidário, social e solidário, está-se neste momento a adaptar e a criar novas respostas para responder a esta necessidade destas camas ou unidades intermédias. Está-se a criar nova resposta. Bem, só para terem uma ideia, o esforço que se está a fazer para incentivar aqui a criação de respostas é que no passado havia aqui um pagamento que era em torno dos 1.400 euros por esta, vou-te chamar assim, cama intermédia, e que houve aqui um aumento para 1.876 com 30 cêntimos. Portanto, o que mostra que há aqui um esforço, dos governos e da tutela para que estas respostas sejam, apareçam e nós consigamos definitivamente minorar esta questão, que é um problema que afeta todos os portugueses, porque quando os hospitais, sobretudo nos surtos de gripes de inverno e outras situações mais críticas, é evidente que uma cama está ocupada, o que qualquer diretor clínico quer fazer é libertar a cama. Exatamente. Qualquer que seja o preço. E por isso é que o processo também não podia continuar este. E daí eu digo uma boa articulação entre a saúde e a segurança social, porque a própria saúde também percebeu que estava aqui num processo que não, assim, teria de parar algum momento. Termino já. Só para, de alguma forma, também responder ao novo Sr. Deputado Alfredo Maia, que o mercado está-se a adaptar, o setor solidário está-se a adaptar e o número de respostas que estamos a ter neste momento, o que é que eu posso dizer? Vai resolver o problema integralmente? Não vai. Mas vai ser uma ajuda muito substancial. Eu diria que se esta capacidade instalada se vier a contratualizar, eu diria que 70%, 80% do número de camas que nós, ao qual nós, Segurança Social, temos de dar resposta, poderão estar disponíveis num curto espaço de tempo, onde o curto espaço de tempo aqui, com tudo o que implica a contratação pública e a gestão destes processos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. Pedro Real. Pedro Cordo Real. Sim. Sr. Alfredo Meia, pretendia? Faça favor.
Apenas para solicitar que os elementos desagregados que o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social referiu relativamente à desagregação dos 2.800 casos, seja fornecida esta comissão.
Senhora, muito obrigado.
Sim, com certeza.
Muito obrigado. Senhora, sendo assim, chegamos ao fim desta presente audição. Resta-me só agradecer a presença do Sr. Pedro Corto Real, à Dra. Aldevina Rodrigues, à Dra. Cristina Caetano e à Dra. Beatriz Gama Lobo, a quem saúdo e cumprimento mais uma vez. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos deram. Já não é a primeira vez que vem esta comissão. Poderá vir mais vezes, sempre que necessário. Muito obrigado. Tenha bom cuidado. O Sr. Doutor, o professor Álvaro Almeida já chegou para a audiência das 15h30. Portanto, se não houvesse inconveniente maior, seguiríamos já. É agora mesmo. São 15h33, 34. Portanto, sabem que se não houvesse nenhum inconveniente, começaríamos já a segunda audição, está bem? Muito obrigado.